plenário do TSE.
Um pedido de vista formulado pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Nunes Marques, interrompeu o julgamento de um recurso que envolve uma questão polêmica sobre a aplicabilidade ou não da chamada janela partidária como justa causa para desfiliação de suplentes em ação de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária. O caso, de relatoria do ministro Ramos Tavares, deve voltar a ser analisado em conjunto com outros três processos sobre o mesmo tema. Vamos ouvir.
E apregou para julgamento o primeiro item desta pauta, que é o referendo na tutela cautelar antecedente número 0613-340-16, procedente de Castanhal, no Pará, relatado pelo eminente ministro Ramos Tavares. É requerente Orsinei Silva do Nascimento e requerido Partido Democrático Trabalhista, PDT Estadual. É pedido de referendo de decisão, pela qual foi deferida a medida liminar a recurso especial interposto contra a quórum do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, que julgou procedente a ação de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária nas eleições de 2020. Não haverá sustentação oral, porque não há previsão regimental, mas eu quero cumprimentar o doutor Pedro Henrique Costa de Oliveira, advogado do PDT, que em sala de videoconferência acompanha este julgamento e concedo a palavra ao eminente ministro Ramos Tavares, relator, para relatório e voto.
Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, uma pessoa quem cumprimento todos os ministros e ministra, o ministro vice-presidente, o ministro Cássio Nunes Marques, o ministro André Mendonça, que hoje nos acompanha por videoconferência, a ministra Isabel Galotti, corregedora-geral eleitoral, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, doutor Alexandre Espinosa, digno representante do Ministério Público Eleitoral. Cumprimento ainda as senhoras ministras substitutas aqui presentes, ministra Edilene Lobo, ministra Vera Lúcia. Cumprimento ainda presente na sala de videoconferência o doutor Pedro Henrique Costa de Oliveira, advogado do requerido, que é o PDT estadual. Aproveito ainda para cumprimentar os alunos aqui presentes, desejar que tenham uma sessão proveitosa, aqui em especial os alunos do projeto de extensão Nexo Governamental, do 11 de agosto, né, da minha faculdade, da Faculdade de Direito da USP. Cumprimentar ainda os alunos da Faculdade da Escada, Faesco de Pernambuco e da Universidade do Vale do Itajaí, de Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos. Comentar a todos os advogados, advogadas e servidores, senhora presidente, aqui eu estou submetendo a referendo deste plenário uma decisão singular de minha lavra, por meio da qual eu deferi a tutela de urgência que foi requerida e o faço então nos termos do nosso regimento interno. Eu fiz distribuir antecipadamente o meu voto e por isso eu farei um resumo. De maneira que, se houver necessidade, eu fico também à disposição para qualquer esclarecimento. Registro ainda por oportuno, inicialmente, que eu tenho na minha relatoria dois casos idênticos aqui em questões de discussão de fundo, sobre a possibilidade de o suplente migrar de agremiação sem a perda do mandato, portanto, sobre casos que versam a incidência da justa causa para os suplentes. Esse outro caso que tenho na minha relatoria é um caso de Santa Catarina, na qual a suplente foi chamada a assumir a titularidade, naquele caso, em decorrência de falecimento do titular. Neste caso que estaremos a analisar hoje, a suplência, o suplente foi chamado a assumir a titularidade em virtude da ocorrência de fraude à cota de gênero e, portanto, da retotalização dos votos. Feitos esses primeiros registros, eu, de início, também gostaria de deixar aqui um apontamento de que eu endosso plenamente a premissa em relação à qual entendemos sempre que o mandato proporcional pertence ao partido político. Não há, para mim, divergência alguma. Eu não estou divergindo em relação a essa premissa. Não pertence ao candidato eleito, e sim ao partido. Né? Nesse sentido, continuo também aqui reafirmando que a fidelidade partidária é e deve ser assim a regra no nosso sistema político partidário. E aqui já antecipando uma parte das razões do meu entendimento, da minha decisão, e nessa mesma linha, eu entendo que se o mandato pertence ao partido, como é, e essa aqui é uma pergunta retórica, não é? Como é que dele, do partido, nós vamos retirar, por exemplo, a possibilidade de o partido ofertar anuência, carta de anuência, não é? Que é uma das hipóteses de justa causa, aliás, uma das hipóteses de justa causa previstas na Constituição, por força da Emenda Constitucional 111, não é? Isso desde 2021. Então, para mim, no meu entendimento, as hipóteses constantes da Lei 9.096 sobre a perda do mandato e justa causa para não haver perda de mandato são hipóteses, e especificamente do artigo 22A, são hipóteses que, como vou aqui já antecipar, para mim incidem no presente caso concreto. Claro que numa primeira leitura, que poderia ser uma leitura mais textual desse dispositivo, né, nós poderíamos ser levados à conclusão de que essas hipóteses previstas na lei dos partidos políticos são hipóteses que se aplicam exclusivamente àqueles que já estão no exercício do mandato, portanto, não se aplicariam aos suplentes. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para algo que me parece muito importante. Nós não podemos cindir o regime jurídico relacionado à perda de mandato e justa causa para não haver perda de mandato. O artigo 22, no meu modo de ver, ou ele se aplica integralmente, portanto, se aplica, claro, a perda de mandato para os infiéis, que não têm justa causa para a migração partidária, e aí também se aplicam as exceções, em relação às quais não haverá perda de mandato. Não é? Então, eu compreendo, no meu entendimento, que é o caso de, sim, incidir esse regime jurídico, tanto para aquele que já está exercendo o mandato, como para aquele que é apenas um suplente que tem a expectativa de, eventualmente, vir a exercer um mandato. Caso ele esse suplente não venha a exercer um mandato, não é? A migração, e esse tribunal já disse isso, em mais de um caso, e eu faço referência aqui no meu voto, caso o suplente nunca venha se tornar titular, esse tribunal já disse que esse assunto é interna corporis, é matéria interna corporis do partido político. Portanto, não há qualquer influência, né, qualquer impacto fora, extramuros, né, em relação aos interesses partidários. Porém, a partir do momento em que o filiado eventualmente vem assumir uma titularidade, é esse fato superveniente que, para mim, faz surgir, aí sim, a competência eleitoral para análise do seu ato de desfiliação pretérito, enquanto ainda era suplente, com mera expectativa. Agora, assumindo, portanto, a titularidade, este regime jurídico é a ele aplicável, não é? Na sua integralidade, ou seja, tanto a regra geral quanto as exceções legais e constitucionais definidas. E aí, mais uma vez, digo que, no meu entendimento, não é possível fracionarmos o regime jurídico e escolher quais regras vão incidir, por exemplo, vai incidir apenas o caput do artigo 22A, que fala da perda do mandato, e não incidirá não incidirão os incisos que tratam das exceções à perda do mandato por desfiliação partidária, portanto, tratam das justas causas relacionadas na legislação, além daquelas relacionadas na Constituição. Uma dessas exceções é justamente a janela partidária, não é? Que estamos aqui a discutir hoje. Portanto, no meu entendimento, o artigo 22A, inciso 3 da Lei 9.096, ele nós estamos aqui diante de uma mera questão de incidência desse dispositivo neste caso concreto, sem que a gente precise recorrer a qualquer tipo de interpretação restritiva, ampliativa, construtiva, integrativa desses comandos legais. Nesse sentido, se a norma permite que o próprio titular, que já está em exercício de mandato, possa migrar para outro partido sem a perda desse mandato, não seria também possível, por esse motivo, na minha ótica, deixar de aplicar essa mesma sistemática e as mesmas razões que comparecem nessa situação em relação à situação do suplente trânsfuga munido, desde que munido, por exemplo, como neste caso, de uma justa causa. E agrego aqui apenas mais dois argumentos, muito brevemente, a este argumento central. O primeiro argumento é o argumento do prazo dos 30 dias, né? A regra dos 30 dias. Como nós sabemos, em virtude, inclusive, da nossa resolução, o partido político interessado é ele que pode, num primeiro momento, pedir perante a Justiça Eleitoral a decretação da perda de cargo, do cargo eletivo, em virtude da desfiliação partidária sem justa causa. Para tanto, o partido precisa ingressar na Justiça Eleitoral nos 30 dias seguintes à comunicação de desfiliação que ele recebe. Como há a possibilidade do suplente vir assumir a titularidade muito mais adiante, muito depois dos 30 dias de que fala a resolução, este tribunal passou a entender que nessas circunstâncias se contam os 30 dias da data, não da comunicação da desfiliação, mas sim da data em que o suplente toma posse no cargo de titular. Assim, entendo eu que, se a jurisprudência permite que assim seja, há de se reconhecer ao suplente empossado o direito também, o direito que eu entendo que é um direito à ampla defesa aqui, com a possibilidade de arguição de qualquer das hipóteses legais ou mesmo constitucionais que consubstanciem justa causa e que, portanto, lhe permitem realizar essa permuta e manter, ainda assim, o cargo eletivo. O segundo e último argumento diz respeito à extensão do entendimento contrário ao entendimento que eu estou adotando. O artigo 22A da lei, ele contempla três exceções. Nós hoje estamos tratando, neste caso concreto, de uma delas. Mas o artigo contempla três exceções, né? E vejam, se nós não vamos admitir nenhuma delas, né, nós iremos criar uma situação que me parece que é uma situação de constrangimento que não merece acolhida. A se considerar que esse dispositivo tem incidência, portanto, apenas para os titulares do mandato eletivo, portanto, só quem já era titular à época poderia invocar uma justa causa, nós teríamos também que afirmar que o suplente, em nenhuma das demais hipóteses, poderia migrar de partido. Nesse raciocínio, o suplente que estivesse, por exemplo, a sofrer grave discriminação política pessoal dentro do partido, deveria permanecer filiado ao partido sob pena de não poder assumir a titularidade do cargo caso sobreviesse uma vaga futura. Ele, portanto, teria de suportar esse cenário até o momento da assunção da titularidade, o que não me parece ser um encaminhamento adequado. E, por fim, para tratar aqui do momento, como último tópico, do momento para se aferir quem assumirá o mandato. No sistema proporcional, é no momento da eleição que são determinadas as quantidades de vagas às quais a gremiação faz jus. Em eventuais retotalizações advindas, como neste caso que estamos a analisar, de fraude à cota de gênero, os votos conferidos ao partido que praticou a fraude são anulados, o que impõe a retotalização dos cálculos. No entanto, nessa retotalização, existe tão somente o descarte dos votos atribuídos àquele partido envolvido na fraude. Não há, portanto, no momento dessa retotalização, a aferição pelos tribunais regionais, e muito menos pelos parlamentos, como, por exemplo, pela, Assembleia, ou nesse caso pela Câmara de Vereadores, não há aferição por parte dessas instituições, nesse momento, sobre migrações partidárias que tenham ocorrido, mesmo porque não há qualquer previsão legal que permita que se proceda dessa maneira e que se faça, ato seguinte, uma exclusão, não é, de suplentes que já não integrem os quadros do partido pelo qual ele havia concorrido e, naquele momento da retotalização, já não estava mais pertencendo aos quadros desse partido. Apenas após a posse é que o interessado, no caso um partido político, num primeiro momento um partido, né, depois até o Ministério Público, mas é apenas a posse que o, apenas a posse, desculpem, apenas após a posse que o interessado pode pleitear a perda do cargo eletivo via ação judicial própria. Nesses termos é que compete à Justiça Eleitoral, se provocada em seara jurisdicional, dizer sobre o direito do suplente que venha a ser considerado eleito em retotalização. Caso houvesse a consideração, e esse ponto me parece também muito relevante para as conclusões finais, se nós fôssemos considerar como o momento da retotalização dos votos para aferir quem deve assumir os mandatos, haveria, nesse novo modelo, uma mudança da nossa sistemática eleitoral vigente. E isso não só uma mudança, mas uma mudança com inúmeras implicações. E eu faço referência a pelo menos duas delas que me parecem impactantes. A primeira é sobre quem teria atribuição para aferir quem vai assumir o mandato. Se já naquele momento da retotalização fizéssemos isso, precisaríamos dizer quem faz a certificação, se seriam os tribunais regionais, se seriam os parlamentos, o respectivo parlamento. Além disso, precisaríamos também esclarecer sobre o momento para apresentação de eventuais anuências partidárias relativas às migrações, dentre outros tópicos, né? Qual seria o momento para que os partidos, eventualmente, se manifestassem dizendo que o próprio partido não teria interesse, né, na perda do mandato, portanto, algo assegurado aos próprios partidos políticos como direito partidário, né? Então, com essas considerações, senhora presidente, que fiz um pouco mais alongadamente em virtude de outros casos que temos aqui para analisar, em especial de um caso da relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, não é? Em que já tivemos o início de julgamento, não é? É que eu então entendo que é o caso de manutenção do deferimento do efeito suspensivo, que é o recurso especial interposto, e por isso submeto aqui a referendo do plenário essa decisão singular de concessão da tutela de urgência que proferi nestes autos, senhora presidente.
Então, o eminente ministro relator submete a referenda a decisão pela qual deferiu tutela de urgência nos termos que acaba de expor, com os fundamentos que acaba de explanar. Ministro Nunes Marques, que então pede vista do caso, considerando exatamente como já mencionou o ministro relator, que há um outro caso idêntico, eles serão pautados juntos para que a gente então trace. Vossa Excelência também afirmou que é um outro da relatoria de Vossa Excelência e o ministro Floriano também, e portanto teremos uma sessão na qual esses quatro processos virão em conjunto para uma decisão que firme uma orientação. E eu proclamo quanto a este caso o resultado que, após o voto do ministro relator referendando a decisão pela qual foi deferida a medida liminar, pediu vista dos autos o ministro Nunes Marques. Eu indago de todos se aguardam. Aguardando, portanto, os demais.
Para mais informações, acesse o site tse.jus.br e consulte o referendo de tutela cautelar antecedente 061-3340-16. Justiça Eleitoral. Voz da Democracia.